Até porque é material que ele fez, e daí ele explica o. Ele usa o material dele pra explicar os princípios dele, cara. Esse livro é foda, cara. Esse livro é bacana.
Se fosse hoje em dia, seria um PowerPoint, né? Na época não era PowerPoint que ele usava, ele fazia em retrogravura e tal. Mas olha isso aqui, ó. Opa, aqui. É um dicionário de expressões. Então a primeira, deixa eu ler aqui. A primeira expressão é raiva, depois medo, alegria, surpresa. Olha lá. Raiva, medo, alegria, surpresa. E você consegue enxergar só pelo movimento, só pelo tipo de gestos. Ele usa gestos. Aí aqui, ó, nessa outra parte do balão, tá escrito sinto muito. Apenas em todos eles, sinto muito.
Ah, isso é legal.
Ó, as várias maneiras e as várias recepções que a palavra sinto, a frase sinto muito pode ter. Desde o cara pedindo pelo amor de Deus até o cara tá cagando pro sinto muito que ele tá dando pra pessoa.
Cara, esse aí podia servir pra ilustrar Bakhtina nos textos do... É muito bom.
Esse e o MacLeod, só que o MacLeod, Sobral, ele erra. Os termos de... Ou a tradução errou, não sei. Mas os termos semióticos do Percy, ele dá uma pisada na bola meio forte. Não, esse MacLeod aqui eu acho melhor. Ah, então você fala na sequência, MacLeod.
Depois eu falo do MacLeod, mas vamos ficar no Mestre Eisner aí. Porque esse lance, ele tem muita coisa legal aí nesse livro, cara. A única coisa que eu acho estranha é que, assim, aquela história, ele tava fazendo esse livro, na real ele tava construindo essa ponte, a proto-ponte, né, do pessoal começar a olhar o quadrinho, mais ou menos do jeito que a gente olha hoje. Porque antes você, cara, ninguém ia gastar tempo pra fazer um gibi, cara.
Assim, os autores, a galera... Esse livro é de 89, é o primeiro livro teórico sobre quadrinhos. Teórico mesmo, assim, de maior expressão. Existia antes, aqui no Brasil existia antes, né? Tem o livro do Canin, que a gente... Pô, Líbero, a gente podia fazer um depois sobre esses outros caras, mais livros, né? Tem o livro do Canin, tem o livro do...
Cirne.
Do Cirne, né? Que são livros que são muito anteriores a esse, quase 20 anos anteriores a esse, em alguns casos. Porque tem um dos Cirnes que é de 1970. Então, quase 20 anos antes desse.
Cara,
e já explicam.
Você... Sim. Não, se você considerar lá o... do Humberto Eco, os três ensaios que tem lá sobre super-heróis, sobre super-homem, Charlie Brown e... Cara, naquele do super-homem, do Steve Cannon, né?
Isso.
Cara, ele faz uma... quem que tá? Ele tá propondo ali ferramentas semióticas, cara. E antes dele ainda, a galera fala que tinha outros livros, só que eram feitos pelos próprios quadrinistas. Tem um similar ao arte sequencial que foi feito nos anos 50, mas daí a história apagou, né? Nem lembro quem que era o nome do... Mas eu vi uma vez o pessoal comentar.
Pois é, e assim, esse livro, ele é um livro que se pretende a explicar, não semioticamente, mas a explicar como é que faz, porque alguém... Deixa eu ver quem aqui. Ah, o Grilo falou do Álvaro de Moya. É verdade, tem o Shazam do Álvaro de Moya, que é um pouco anterior, mas ele não se propõe a isso. Primeiro que o Shazam é uma coletânea de artigos, né? Não é exatamente um livro... escrito e tal. E segundo que ele tem a parte teórica, tem a parte histórica, tem a parte, né?
Sabe, a gente precisa fazer um especial sobre livros só brasileiros e brasileiras.
Isso.
Porque,
pode ser.
Cara,
pode ser,
tem muita gente bacana, tem muita pesquisador, coisa legal aqui no Brasil, né?
Pois é. Aqui o Earl tá lembrando que o Canin é pai do Nando Bora, né? De novo, lembrando ao começo da live, né? Que a gente tava falando do Marcelo Quintanilha, não tenha filhos. Né?
Não tenha filhos.
Quando você termina o quadrinho do Marcelo Quintanilha, que é sobre amor, sobre redenção, você chega à conclusão que ter filhos não é legal. Né? E é quando o seu filho é o Nando Moura, deve ser. Bom, tadinho, o Canin já até morreu, né? Mas eu acho que ele não ia ficar muito feliz, né? O Canin era marxista mesmo e tal. Né? Mas enfim. Então, esse livro aqui. É um livro que... E agora tem uma nova versão com mais duas páginas explicando o que é webcomics. Que foi o que eu apanhei na minha dissertação. Eu tinha esse livro aqui. Já tinha saído a versão nova, mas não comprei. Afinal, eu já tinha o livro. Aí eu tava na... Isso é muito legal para quem tá na área acadêmica. Porque eu estava lá na banca. Aí o professor Milton Sogabi, da USP, né? Aí ele perguntou, por que você usou o termo webcomics? E eu dei uma volta e não expliquei. Porque, né? Aí chegou o Paulo Ramos, que foi o segundo cara a falar, ele falou, bom, então eu vou começar pela pergunta do colega que você não respondeu. Por que você usou o termo webcomics? E daí eu tive que contar a verdade para ele, porque quando eu fui pesquisar livros em inglês sobre o tema, esse foi o livro que eu, foi o termo que eu encontrei. Daí ele falou, não, você tinha que ter um autor para te embasar para o uso desse termo. E esse livro aqui, a versão mais recente, tem. E eu só descobri depois. Mas é um livraço, livraço, né? Se vocês quiserem, esse ou o que o Liber vai apresentar na sequência aí, são os dois livros base para começar a discutir história em quadrinhos de uma forma mais acadêmica, né? Liber, eu acho que teu fone tá muito alto, cara. Tô escutando... Dá uma baixada.
Você mesmo?
Tô escutando eu mesmo e tô sabendo que você vai ficar surdo.
Será? Peraí, fala alguma coisa.
Tô falando alguma coisa. É. Você tá escutando? É. Então, você é uma pessoa que tá próximo da surdez já. É, o De Santos falando que ele não gosta do McCloud, nem o escultor. O Liber odeia o escultor.
Eu odeio o escultor.
É. É, o Sobral tá perguntando que a gente não vai falar do Canin. Então, Sobral, nós não falamos dele desta vez. Porque a ideia, inclusive, foi do Liber, e foi muito boa, que a gente só ia falar 5 livros cada um para poder explicar de verdade os livros. Não só falar isso é legal, isso não é legal, isso é legal, né? Né? Então a gente vai...
Né,
mas não tem nada a ver ele ser pai do Nando Moura. A gente vai falar dele também.
Credo. Mas a gente vai voltar a falar, porque tem muito autor brasileiro que é importante, cara. Assim,
para
essa construção aí. Né?
Vanderlei tá perguntando se a gente vai falar do Pietro Forte. Não, Pietro Forte foi o cara que escreveu o livro sobre o... Ah, um dos... O quarto Luiz cavaleiro... G. Luiz G, isso. É, aí tá falando aqui da Santa Ela. Para entender o Pato Donald é um livro complexo. Eu tenho ele aqui em casa e tal, mas é difícil de ler
a atualmente. A gente já pode fazer, cara. Sabe o que a gente podia fazer aqui no grupo, cara? Até discussão dessas coisas. Porque acho que o paralelo Pato Donald até se acha pela... Pela internet, né? Podia fazer grupo de discussão aqui, cara. Quem quiser ler, cara, a gente vê e daí discute.
Para ler o Pato Donald, por incrível que pareça, eu comprei num desses feirão de livro e eu paguei R$5.
Você me falou, cara. Você me falou depois que eu comprei lá e paguei 20. Você me falou, eu comprei hoje de manhã por 5. Eu me lembro.
Então, né? Aí a Coriander falando que a Ingrid devia... doar o nome das filhas dela de deusas gregas, porque elas serão deusas gregas quando ficarem mais velhas, mas por enquanto elas são crianças, e é bom deixar isso bem claro. Ai, caramba, tô me perdendo aqui.
Fica tranquilo, tá tudo bem, você tá entendendo.
O Tony falando que tem 6 filhos, ainda bem que ele não perguntou pro Quintanilha o que ele pensava. Ó, o Daniel falando que usou quadrinhos de arte sequencial para trabalhar com o Superman entre a foice e o martelo. Eita... O Ramon falou que deu ruim nos dois áudios.
Ixi! Vocês estão ouvindo agora, gente?
Se vê que já faz um tempo, né? Não, ele falou, foi aqui.
Ah, tá.
É, o Bruno falando que a gente pode fazer um programa sobre o Canin, Álvaro de Moya, Valdomiro Vergueiro, fácil. Estão todos os livros ali desses caras. E são todos caras muito interessantes, claro, né? Mas, assim, tipo, o Valdomiro é amigo da gente já, né?
Sim.
O Álvaro de Moya, quando a gente conheceu, já tava velhinho... Né? E o Caninho eu não conheci também.
Cara, tem o Paulo Ramos, né? O Gonçalo Júnior, tem uma galera aí pra falar, o Nobu.
Né? Daí o Grilo tá falando que o Álvaro de Moya é mais historiador. Tem a história das histórias em quadrinhos, eu tenho aqui também. Foi o primeiro livro teórico de história em quadrinhos que eu comprei, cara. Eu lembro, comprei na Livraria Guignone, eu tinha 12 anos, cara. Eu sei que eu comprei pra fazer um trabalho pra escola. E eu ainda tenho anotado ali com letra cursiva e tal, bem bonitinho. Aqui tem o livro Comics and Language, que ela discorda da ideia de arte sequencial. Daí teria que ver, cara, porque Comics and Language tem uns 4 livros com esse nome. Então teria que ver qual deles que é.
Ah, mas esse lance aí das linguagens, cara, isso até é um negócio que eu ia falar daqui a pouco, bicho.
Inclusive, a gente tá falando desses dois. Inclusive tem um dos Comics and Language, é do Daniele Barbieri. Mas Daniele Barbieri não é uma mulher, é um homem. Apesar do nome ser Daniele.
Eu também caí nessa primeira vez.
Eu também, só que não foi com esse cara. Foi com o marido da minha amiga que se chama Daniele. Afinal, o cara é italiano, né? Ela mora na Itália. Sim, saiu... não é o que é. Primeiros Passos. A editora Primeiros Passos. Que o livro O Que É História em Quadrinhos é da Sônia Baibluiten. Que eu tenho aqui também, sim, esse livro. Eu usei na minha monografia. há muitos anos. Mas vai lá, Liber, fala aí.
Cara, eu vou falar aqui, vou descer a lenha, vou arrebentar tudo, assim. Tô rebelde. Estou rebelde, não, tô brincando. Desvendando os Quadrinhos é um dos trabalhos do McLeod que eu tenho... Acho que é o trabalho dele que eu mais tenho carinho, cara. Eu gosto disso aqui pra valer, assim. Isso aqui chegou... Essa edição que vocês estão vendo aqui detonada, né? Que nem sei se dá pra ver que ela tá detonada, mas eu comprei em 95, quando, na primeira publicação, primeira tiragem que teve aqui no Brasil. O grande barato que, por exemplo, a gente fala do Eisner e do McLeod. O Eisner escreve, se eu não me engano, é anos 70, comecinho dos anos 80, né? A linguagem sequencial, né?
89.
E o 89?
89.
Quadrinhos. Então, arquivos. Achei que era até anterior. Porque o livro do Eisner, ainda apesar de tudo, o livro do Eisner é bem comportado, né? Legenda, texto, explicação, ilustração. E o McLeod, ele pega e usa a linguagem do quadrinho mesmo. E ele faz aqui um grande ensaio para apresentar o que são histórias em quadrinho. E, cara, o bacana do McLeod é que, putz, ele faz quadrinhos. Ele tinha um personagem chamado Zot, ele tinha toda uma ação. Ele era jovem, né? Tava se iniciando ali no mercado. E ele faz esse livro aqui, ele estoura, ele arrebenta com a boca do balão. Porque, tipo assim, ele foi um dos primeiros trabalhos em que você usava uma história em quadrinho. Não os primeiros trabalhos. Mas ele foi um trabalho significativo em que você usava a história em quadrinho não para contar uma historinha, uma narração, para falar dos teus problemas, para fazer autobiografia ou fantasia. Ele falava aqui de que são quadrinhos. Ele era tipo meio que um documentário de histórias em quadrinho. Mas era mais um ensaio mesmo, assim. Era ele falando, olha, eu faço quadrinhos, os quadrinhos para mim são isso. E é apaixonado, cara. E daí ele começa a falar como que ele vê, o que são as regras. Ele começa a falar da transição entre quadros, da construção de página, do ritmo. Isso que ele faz aqui, para quem quer aprender a fazer roteiro, eu acho que ele é melhor que esse camarada aqui. E na real, velho, eu acho que ele é até melhor, Deus que me perdoe falar isso, que o Eisner mesmo, na proposta. Se não melhor, tão bom quanto, porque o Eisner é bom pra caralho, não tô diminuindo o Eisner, tá? Mas assim, é porque o Eisner faz e tá lá e tal. E o McLeod, você vê que ele é mais dinâmico, ele traz umas outras questões. E o jeito que ele conta, parece que você tá vendo um filme lindo na tua frente. Não é como se você estivesse lendo um texto, porque tem posições e posições de ler, né? Às vezes você tá lendo lá um texto acadêmico, um texto mais tipo do McLeod mesmo. É um livro sério. Você tá prestando, você tá com uma outra postura. Aqui não. Você lê tão relaxado como se você estivesse lendo uma história dos X-Men, assim, cheia de humor e tal, só que o cara vai mostrando umas ideias muito legais, assim, vai fluindo, é delicioso. Alguém falou ali sobre a parte de
semiótica? Quadrinhos e arte sequencial saiu em 85.
Então, 10 anos antes.
10 anos antes.
10 anos antes, que eu achava que era...
Depois ele foi revisado.
Anos 80, né? Mas tem uma aqui, deixa eu ver se eu acho o bendito, cara.
É a hora que é um triângulo. É a parte que a página é um triângulo grande, assim. Essa parte que você quer, que ele vai falar da semiótica, se não me engano, é a parte do triângulo.
É, tá aqui. É a do cachimbo, na real.
Ah, é do cachimbo, é verdade.
Que ele usa. Assim, você quer explicar o que é semiótica pra quem não sabe o que é semiótica, cara? Isso aqui é a melhor explicação de semiótica. Explicação, não é que os termos estejam corretos. Mas pra explicar pra uma pessoa que não tem a menor noção do que é semiótica, cara, essas 6 páginas aqui, magicamente você entendeu o que é representação, o que é o signo. E daí ele vai falar, eu não gosto da palavra signo, e daí ele fala outras ali que não tem nada a ver.
É, daí é que, aí é que piora.
Mas tá tudo bem, porque ele faz a ponte. Você pega ali o que você precisa depois é aprender a argumentação e começar a ver os outros problemas que ele não cobre. Porque na real a gente fala dele academicamente, mas a gente tem que lembrar que ele não é acadêmico. Ele é um profissional que faz um ensaio sobre a mídia que ele adora. Tem muita coisa aqui que faltou. Inclusive quando ele vai falar lá que as paredes egípcias eram histórias em quadrinho... Pera, irmão, calma. Aí segura, você vai segura. Dizer, mas tinha uma narrativa, daí calma. Daí entra até outros caras que a gente pode falar lá pra frente, mas não é assim, cara.
É.
Não é. Parece, mas não é, sabe?
É que ele pega o Eisner, bota o Eisner embaixo das costas e continua, né? Ele teve aula com o Eisner, o McLeod. E ele pega o Eisner mesmo... E eu não entendi, eu vi uma entrevista dele uma vez, eu não entendi se ele teve uma aula formal com o Eisner, ou se o Eisner deu uma aula pra ele no livro, sabe? Ficou meio dúbio, assim, não consegui entender.
O cara liga pra ele e fala, cara, eu li o teu livro aqui, eu preciso conversar com você, peraí.
É, deixa eu falar uma coisinha pra você. Porque...
Tem que dar uma letra.
O livro do MacLeod é sensacional, cara. Também é um livro que, se você não sabe nada... É o primeiro livro, é um dos dois. Ou os dois, se você puder. Quadrinhos de Arte Sequencial e Desvendando os Quadrinhos. São os dois livros que são a base pra você começar a trabalhar com essas coisas.
Mas eu acho assim que o Desvendando os Quadrinhos, eu acho que ele é um ótimo livro para leitores de quadrinhos e para quem quer presentear alguém que não lê quadrinhos. Assim, a pessoa tá começando... Tipo, ele aumenta o encanto que você tem por quadrinhos, assim, exponencialmente. Esse livro aqui eu acho maravilhoso. Só que eu acho que ele não tem estofo para ser considerado um livro teórico acadêmico, assim, cara.
Isso.
Acho que ele inspira a gente, faz a gente entrar na pesquisa e tal, mas tem muita coisa aqui que não bate com a academia, assim, cara. Que não... Informação errada mesmo, assim, saca?
É, talvez... Ele é útil, e eu falo isso sempre, ele é útil para jogar para as pessoas. Leia isso, que é bem legal. Daí a pessoa se empolga... Sim. Aí agora Sim. A gente tira ele da jogada e vamos apresentar outros autores e tal. Mas ele é super importante fazer essa ponte, né?
Sim, até porque a versão que ele dá aqui, que ele faz uma versão tipo dicionário, lembra? Que é logo no começo, assim, ah, o que, que são quadrinhos? Todo mundo implica porque o jeito que ele escreve, você pode entender que também é animação, pode entender que é teatro de bonecos, pode entender um monte de coisa, assim, saca? Por causa do tipo da definição dele, abre possibilidades, assim, pra você pegar outras coisas que não são necessariamente.
É. Deixa eu só responder aqui o Grilo, que ele tá perguntando da Sonia Bibluiten. Cara, ela é importante pra cacete. Ela escreveu um livro dos mangás, importantíssimo. Eu fiz um Confins do Universo com ela sobre quadrinhos e academia. Procura lá no Confins do Universo. Além de ser uma pessoa muito gente fina, assim, tem uma gargalhada assim que você se encanta até pela gargalhada dela. E, cara, ela é muito respeitada no meio acadêmico, cara. Ela escreveu muitos livros, só que ela enveredou mais pro mangá. Ela foi mais pro lado da mangá, assim, cara. Ó, a ideia da arte sequencial em geral é um problema, porque perde a leitura tabular, papapá. Isso, então. Mas você tem que entender as regras pra daí subvertê-las. Né? Essa é a ideia. É entender a regra pra subvertê-las. Então, primeiro... Nossa, tá uma barulheira aí, Liber?
Ah, desculpe, tem um alarme aqui. Cara, eu moro em Gotham City.
Ah, tá. Então o alarme de Gotham City, como você pôde ver ali atrás, tava passando o Batman ali na janela do Libre, que vocês não viram, desculpa, que vocês não conseguiram perceber com a mesma acuidade, né? Mas então, você tem que antes você tem que saber a regra para depois quebrar ela, né? É isso que o Chris Ware faz.
O Evandro tá perguntando... Peraí que eu vou fechar a janela aqui só um pouquinho, por causa do barulho.
Então, eu vou fazer essa pergunta depois. Olha aqui, ó. Grilo, tem dois... Nossa, esse mangá, cultura pop japonesa, pela editora Edra. Que legal, cara. Isso quer dizer que foi relançado. Porque o que eu tenho Xerox, porque não existia. Não tinha mais pra vender. Eu peguei com a Miti, dona da Itibanda, da loja de quadrinhos. Ela tinha. Pedi pra tirar o Xerox, porque não existia. Então, eu vou comprar já, cara. Vou comprar já, porque é muito legal. Essa história do mangá que a Sônia traz pra gente, cara.